Panorama Agrícola para 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o programa de 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira de lua crescente, no ar o Panorama Agrícola. Eu quero ver agitar, na mesa de som está o Eduardo Maia e o ditado de hoje é: quem nada recusa é capaz de tudo. Campo demonstrativo Alfa em Chapecó começa hoje. Confira na entrevista uma visita a propriedades rurais em Pedras Grandes. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola.
Dica do dia.
Mau cheiro na geladeira é sinal de alimento aberto ou vencido. O primeiro passo é você identificar a causa do mau cheiro. Tampe o alimento identificado ou jogue fora, se for o caso. Para acabar com cheiro ruim, use bicarbonato de sódio.
É hora das notícias.
Começa hoje e vai até quinta-feira em linha Tomazella, em Chapecó, o 19º CDA, Campo Demonstrativo Alfa, que neste ano tem o tema Terra, o Campo da Vida. Entre as atrações, cozinha interativa, biblioteca com 5 mil livros e agência de viagens. O CDA em Chapecó, a partir de hoje, apresenta também tecnologias na produção de aves, segurança na produção de carne suína, a apresentação de todas as fases na produção de leite em um único local, chamado Bloco Leite, e também mostra novos híbridos de milho e novas cultivares de soja. CDA, Campo Demonstrativo Alfa, de hoje a quinta-feira, em linha Tomazelli, Chapecó. E também o Campo Demonstrativo Alfa ocorre de 25 a 27 de fevereiro em Bela Vista do Toldo, próximo a Canoinhas, em moldes educativos semelhantes ao Campo Demonstrativo Alfa, que começa hoje em Chapecó.
Confira a entrevista de hoje.
Na entrevista de hoje, você conhece duas propriedades rurais de agricultores de Azambuja, em Pedras Grandes, no sul do estado. O Panorama Agrícola esteve por lá e visitou a propriedade de Márcio Escremin, 37 anos. Confira a entrevista.
Eu sempre trabalhei na roça desde 7, 8 anos de idade, que eu trabalho na lavoura. Assim.
E a propriedade aqui, qual é o tamanho?
Tem quase 100 hectares, só que a maioria é mato, assim, né? Tem uns 10, 12 hectares de pasto e mais uns pedaços que o cara trabalha com milho, outras lavouras, assim. E a maioria é quase tudo mato, né? Aí tem um hectare de parreira, mais ou menos.
O forte aqui é a parreira?
O mais é a pecuária. A parreira já fica quase mais em segundo, né?
Pecuária de leite?
Não, pecuária de corte, gado de corte. E trabalhamos também com cachaça, tem um alambique de cachaça, né? Aí tem uns 2, 3 hectares de cana de açúcar. Aí fizemos o açúcar mascavo e fizemos a cachaça também.
Seu Márcio Escremin, o senhor diria então que o que sustenta a propriedade é a pecuária de corte, a cachaça e o açúcar mascavo e a uva?
É, as três são o mais forte, assim.
E essa produção vai para onde?
É, a produção do suco de uva, assim, nós vendemos para uma cooperativa, que daí depois eles fornecem para a merenda escolar, né? E aqui tem três tipos de uva. Tem a uva Bordeaux, que é usada para fazer o suco de uva e o vinho tinto, a uva Goethe, e a uva Niagra. E a uva Niagra é uma uva de mesa, né? Aí vai para comércio. Aquela é vendida para mercado.
Quanto o senhor está vendendo?
Hoje ela está na faixa de 1,50, 1,70. No começo, assim, a primeira que foi vendida a 2, mas aí ela já deu uma caída o preço, né? Se ela ficasse na faixa de 1,50, teria bom, mas eu acho que a tendência é ela baixar mais um pouco ainda.
Isso é o preço do quilo?
É, o preço do quilo.
Bom, mas o consumidor no mercado está pagando 5, 6, 7, 8 reais?
É, no mercado eu já escutei até a promoção, R$ 4,98, quase R$ 5 o quilo, né? Aí é o atravessador e o dono de mercado que está ganhando mais, o produtor já está ganhando menos, né?
E essa história toda, essa propaganda toda em cima da uva Goethe é positivo para vocês? É bom?
Sim, sim. Nós a uva Goethe até não temos assim tanta, né? Mas é bom, né?
O senhor faz vinho da uva Goethe também?
Sim, fizemos.
Mas é artesanal?
Vinho artesanal. Aí não é tipo de cantina, assim, não é registrado ainda, né? Só vinho artesanal.
O senhor tem pretensão, objetivo de ter um vinho melhor apurado, certificado ou não?
É, até vontade teria, mas a produção aqui é pequena, né? Aí para investir numa cantina, assim, hoje não é fácil. E para legalizar o vinho, teria que fazer um investimento meio alto, né? Aí agora não...
Talvez via cooperativa?
É, via cooperativa até se torna mais fácil, né?
Qual é a sua produção de vinho por ano?
É uns 5, 6 mil litros, assim, umas 8, 9 mil garrafas.
Só de Goethe?
Não, aí é mais Bordeaux e um pouco de Niagra. E o Goethe é umas 1.500, 2 mil garrafas, assim.
O senhor gosta da vida no campo?
Sim, sim.
O que o senhor mais gosta aqui?
Ah, o que eu gosto mesmo é mais trabalhar com o gado na pecuária, né? Aí... Tenho de setembro a dezembro, assim, nós trabalhamos com alambique de cachaça, aí corta a cana e faz a cachaça. Aí depois de janeiro já começa a colheita da uva, janeiro, fevereiro, alguma coisa, comecinho de março, assim. E aí depois o cara vai, sempre tem serviços, aí sábado e domingo, o cara até pensa em dar uma volta na praia ou descansar, assim, mas sempre tem serviço para fazer, né?
Além de visitar a propriedade de Márcio Escremim, o Panorama Agrícola também esteve conversando com Isaltino Maziero, que é produtor de uva em Pedras Grandes.
Sim, desde que a gente nasceu no meio da uva, né? Felizmente, a gente até hoje continua ainda a tradição, que é tradicional a região, né? A Zambuja, Pedras Grandes, aqui bastante uva, né?
Quais são os tipos de uvas que o senhor planta?
Olha, antigamente nós tínhamos a uva Bordeaux e a Isabel, né? Depois aí entrou a Niagra, que é a uva de mesa, essa rosada, e a Niagra branca. E temos até hoje, a gente mudou os parerais. E hoje a gente trabalha com a uva Niagra, que é a uva de mesa para comércio, uva Bordeaux para vinho e uva a Goethe, a famosa Goethe, né? Do vinho Goethe, que a gente tem aí bastante aqui em Azambuja, nos vales da uva Goethe, aqui bastante uva Goethe plantada já para dar o atendimento à demanda do vinho Goethe.
Na sua propriedade, além da uva?
É, a gente trabalha com um pouco de tudo, a gente trabalha com batata também, comercializa batata também, nós temos um gadinho aí, a gente faz silagem de milho, nós temos as pastagens, né? E além disso tudo ainda tem o pêssego, né, ameixa, e nós temos também a pousada Imigração, né, em Azambuja, aqui no centrinho da Praça de Azambuja a gente tem a pousada Imigração também.
Quantos quartos tem na pousada?
Nós temos hoje 3 apartamentos e temos um restaurante muito bom aí que o pessoal participa bastante, até novo, a gente abriu esse restaurante, a gente inaugurou ele dia 7 de maio. E a gente está bastante contente com a demanda e as pessoas que frequentam bastante esse restaurante, né?
São 3 suítes?
São 3 apartamentos.
Com banheiro?
É apartamentos completos, cozinha, sala, quarto e banheiro. E 2 sacadas.
Vocês, Aldino, com relação à uva Goethe, o senhor produz vinho também, não?
Sim, produzimos vinho. Inclusive o vinho que eu vendo no restaurante é produzido por nós mesmos aqui.
E qual é a marca?
É o vinho Goethe. O vinho Goethe que é o mais procurado no restaurante, o vinho Goethe.
Qual é a produção de vinho Goethe que o senhor tem anualmente?
É, a gente não faz muito, a gente faz umas 3 mil garrafas todo ano, né, do Parajalzinho que a gente tem. Mas a gente compra também vinho da região, né, do pessoal que fabrica o vinho Goethe aqui, que várias pessoas fabricam.
Qual é a avaliação que o senhor faz da última safra?
Da safra passada foi boa, foi bastante boa. O vinho deu um vinho excelente mesmo, um vinho de primeira qualidade.
E dessa agora de 2014?
Esse ano decaiu um pouco, por causa, até um pouco foi desde a época da poda, muitas mudas de uva, muitas pareiras não brotaram, né, direito, aí brotou meio mal e é onde que cai bastante a produção. Né.
O trabalho da Epagre aqui na região é bom?
bastante excelente. Pelo menos aqui o pessoal não reclama, a gente vê assim que a Epagri, os técnicos aí, os engenheiros agrônomos ali também, eles estão trabalhando em pró esse trabalho dos vales da uva Goethe, no turismo rural e principalmente na uva, né? A uva Goethe, que é uma das maiores fontes de renda aqui da região sul, né? Do município de Pedras Grandes, Uruçanga, aqui nos vales da uva Goethe. Em todo o setor da agricultura, os técnicos estão sempre prontos para atender a demanda do pessoal.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Isaltino Maziero, de Pedras Grandes.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.